onde eu sou lá da Unicamp, estou com uma orientação também de um professor da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, né? Que é conhecido como USP Leste. Vamos mudar um pouquinho o assunto para sistema de recomendação e a gente, eu vou falar um pouco sobre, primeiro sobre dar um background sobre o assunto, um pouco sobre a história do desenvolvimento de sistemas de recomendação, as modalidades que existem, né? E qual que é a relação disso tudo com a web social, né? Por que que é interessante hoje, os sistemas de recomendação hoje tem uma possibilidade de crescer nesse tipo de espaço? Então, a pesquisa em sistemas de recomendação, ela tem início nos anos 90, né, por uma necessidade natural do uso de sistemas computacionais que disponibilizavam cada vez mais informação e a gente não tem, pelo menos na época, os sistemas de busca eram ainda primitivos e a gente tinha um excesso de informação e não tinha uma maneira eficiente de achar o que você precisa. O sistema de recomendação particularmente tem uma vantagem, na verdade, que ele é muito útil para casos que você não consegue elaborar bem a sua pergunta ou a sua colocar em palavra-chave claramente o que você quer, né? Então, eu acredito que cada vez mais vão ser necessários sistemas de recomendação, né? E isso não vai diminuir, vai só aumentar dado o crescimento de informação que está disponível, certo? Eles são, na verdade, classificados balanço aí de dois tipos de abordagem, abordagem colaborativa e abordagem baseada em conteúdo, tá? As abordagens colaborativas elas são baseadas, elas recomendam itens escolhidos por pessoas com preferências similares às suas, né? E as baseadas em conteúdo, elas analisam o conteúdo em si e mostram conteúdos parecidos com aquele que você mostrou preferência no passado. Tem algumas abordagens que misturam características dos dois, né? Então, a área de sistema de recomendação como uma área de pesquisa, ela na verdade é mais recente. Ela não era classificada como uma área de pesquisa em si. Ela caía na área de recuperação de informação e ela... na verdade, teve essa separação, né? Alguns apostaram na análise do conteúdo para fazer uma recomendação, né? Só que essas abordagens esbarram numa dificuldade cada vez maior, que é você tem um conteúdo multimídia aí disponível para acesso e as análises de conteúdo nesse tipo de conteúdo multimídia é difícil, né? Justamente, tem pessoas que fazem esse tipo de pesquisa, mas ainda é complicado. Você fazer uma análise de uma foto, por exemplo, e saber o conteúdo dessa foto. Saber que duas fotos são semanticamente similares, por exemplo. É uma coisa ainda que está se desenvolvendo. Então, a abordagem, a técnica colaborativa, ela avançou no final da década de 90, mais ou menos. Os usuários avaliam os conteúdos explicitamente, dando, por exemplo, notas para esses conteúdos, tá? Então, o caso clássico que foi citado aqui, o caso da Amazon, né? Em que o usuário ele classifica o conteúdo dando faz um ranqueamento do conteúdo, né? Mas essa técnica, ela tem alguns problemas, na verdade. Ela tem... ela esbarra na relutância dos usuários, por exemplo, em avaliar, né? Quando a gente vai consumir uma informação, a gente vê o produto dessa avaliação que é feita explicitamente, mas a verdade é que muitos usuários têm preguiça de avaliar o conteúdo assim como muitos usuários também têm preguiça de taguear o conteúdo, enfim, isso é uma coisa natural. A gente não quer fazer nada mais do que a gente foi fazer lá, por exemplo, fazer uma compra de um livro, buscar uma informação, a gente acha a informação e vai embora, a gente não fica avaliando, né? Existe uma preocupação também com a privacidade, né? Algumas pessoas têm uma relutância em revelar as suas preferências, né? E um problema mais técnico, que é o problema da partida fria, ou seja, um conteúdo, enquanto ele não for avaliado, ele não ainda não, praticamente não está no sistema. Ele precisa de algumas avaliações para o sistema começar a funcionar de maneira eficiente, né? Então, mais para o final mesmo da década de 90, surgem os sistemas baseados em modelagem implícita de usuários, né? Então, esse tipo de modelagem se baseia justamente nos dados que são produzidos sem você perceber. Então, você usa um sistema, você, por exemplo, deixa um comentário num blog de um colega seu, você não está avaliando aquele conteúdo, mas você está deixando uma informação ali que mais tarde a gente vai ver que pode ser muito valiosa. E, então, os rastros que você deixa na utilização do sistema são dados que podem ser utilizados para efetuar a recomendação. As vantagens são claras, né? Você não precisa de nenhum esforço extra requisitado ao usuário para isso funcionar. E essa modelagem é baseada em dados que estão publicamente disponíveis, por exemplo, comentários em uma blogosfera estão disponíveis, né? E isso resolve em grande parte o problema da partida fria, porque você não espera as avaliações, você pega os dados justamente que vêm da utilização do usuário, da utilização natural, do curso dele de utilização do sistema. Tá? Então, nesse artigo, eu tentei fazer uma análise contrastando os sistemas de recomendação colaborativos e a questão do contexto, que reaparece muitas vezes na área de interação humano-computador, né? E que o próprio contexto, ele admite várias... A questão do contexto é uma questão que admite várias definições, né? Então, só para a gente pensar um pouco... aqueles problemas, por exemplo, partida frio, tudo isso já foi bastante discutido na área de recomendação. Mas aqui, entre nós, que somos pesquisadores da área de IHC, alguns de outras áreas também, tem uma outra questão, que é a questão da classificação, que está um pouco escondida nessa discussão e que eu queria chamar a atenção, que é justamente a filtragem colaborativa, por exemplo, ela utiliza ratings para você avaliar conteúdo ou outros tipos de classificação, né? Por exemplo, o conteúdo é bom ou ruim, tá? Então, o funcionamento é mais ou menos intuitivo, assim. Se dois usuários deram uma nota 5 para um conteúdo, e, por exemplo, Paulo e Joaquim deram nota 5 para o conteúdo A, o Paulo deu uma nota 5 para o conteúdo B, então é muito provável que... Segundo o sistema de recomendação, é provável que o Joaquim vai gostar também do conteúdo dele. Tá? Só que, será que Paulo e Joaquim compartilham a mesma concepção do que é a nota 5 em relação aos conteúdos que eles conhecem? Então, quer dizer, será que a forma, a sistemática de classificação de Paulo e Joaquim é parecida? Será que a forma como eles entendem a categoria nota 5 é parecida? Então, aí entra uma parte cognitiva que justamente vem questionar se realmente tem o mesmo significado essa avaliação. Será que a avaliação de Paulo e a avaliação de Joaquim tem a mesma semântica? É essa questão que a gente quer colocar. Então, essa forma, na verdade, quando você fala que Paulo e Joaquim compartilham no mesmo contexto, ou seja, um está, na verdade, implicitamente recomendando uma coisa ao outro, quando eles avaliam da mesma forma os conteúdos, certo? Isso é encarar o contexto como uma forma de representação. É um padrão de representação. Então, alguém criou um esquema de categorias, notas de 1 a 5, por exemplo, tá? E pessoas que categorizam da mesma forma, aparentemente fazem parte do mesmo contexto. Isso é uma forma de tratar o problema do contexto, segundo o Paul Dursch, que é o pesquisador da área de computação ubíqua e IHC também. Tá? Nessa forma, os padrões são representados todos a priori. Então, você tem que formar um esquema de classificação a priori. No caso, se for os ratings, por exemplo, é uma nota de 1 a 5, ou bom ou ruim. E isso é estabelecido antes, tá? E todo mundo se baseia nesse esquema para fazer suas avaliações, tá? O problema é que, na web social, por exemplo, você tem grupos heterogêneos de usuários, muito heterogêneos, tá? Então, você tem todo tipo de usuário e um exemplo clássico seria uma avaliação de nota 5 de um usuário leigo, será que é a mesma, quer dizer a mesma coisa que uma avaliação de nota 5 de um usuário expert naquele assunto? É uma coisa para se pensar. Então, o sistema de recomendação, eles têm agora utilizado já de um tempo, na verdade. O primeiro sistema que foi realmente implementou essa técnica de avaliar, não as forma explícita que usuários utilizam para classificar os conteúdos ou avaliar os conteúdos, mas tentar pegar as formas implícitas. Por exemplo, esse sistema Focus aqui, ele é de 97 e foi um dos pioneiros, na verdade, em sistema de recomendação que utiliza isso. E o funcionamento dele é baseado na exploração dos elos formados em trocas de mensagens. Então, não é uma avaliação. O usuário está simplesmente mandando uma mensagem, no caso ali era uma mensagem de news ainda, na época, mas uma mensagem, um e-mail para um outro, colocando uma URL. Tá? E o sistema fazia, então, uma análise de toda a Usenet, todo um grupo de discussão, tá? Pegava o conteúdo textual dessas mensagens e criava uma rede social, então, entre usuários e conteúdos. Essa rede social, ela tem usuários e conteúdos. Em rede social, isso é chamado de modo 2, rede social de modo 2. Então, o que acontece? Você tem... Baseado nessa troca de mensagens, você consegue derivar uma rede social de quem se comunicou com quem e recomendando URLs, no caso aqui do sistema da Fox. Né? Só que o que acontece? Você cria os elos entre as pessoas. Né? Então as pessoas passam elas estão conectadas estruturalmente, mas elas não estão conectadas semanticamente. Você tem a conexão entre dois usuários, nesse tipo de análise, mas você não sabe o que significa essa conexão. Tudo bem, Paulo e Joaquim estão conectados, mas em que contexto semântico? Né? Por que eles estão conectados? Né? Então, aí eu faço uma pausa agora para a web social, já foi colocado aqui já de maneira muito extensiva, né? Então, só uma questão aí para contextualizar com a parte de sistema de recomendação. Então, todo mundo já sabe as ferramentas, né, que envolvem aí a questão da web social. E a formação, o que a gente observa é a formação de comunidades cada vez maior. Um senso de uma criação de um senso, na verdade, um desenvolvimento de senso de identidade dentro dessas comunidades, com relação a práticas específicas, principalmente. Então, você tem comunidades de escritores, amadores, ou mesmo mais que levam isso como profissão, músicos, pesquisadores, enfim. Você tem a formação dessas comunidades, princípios de auto-organização muito claros, né? Ou seja, ninguém modera isso é criado forma mais ou menos autônoma, heterogeneidade, né, que eu tinha comentado, e a questão da interação social. Mas o que isso tem a ver com o sistema de recomendação? Nesse tipo de ferramenta em que as pessoas interagem muito, por exemplo, no espaço de blogosfera, por exemplo, pessoas deixam comentários umas para as outras, recomendam artigos de outras pessoas através de comentários também, tá? Agora, qual que é o objetivo da pesquisa que a gente está desenvolvendo? É analisar, tanto estruturalmente como semanticamente, esse espaço. Bom, a estrutura, ela pode ser formada, por exemplo, com uma heurística. Se eu determinar, por exemplo, que dois usuários estão ligados, se eles deixaram um comentário um para o outro numa blogosfera, ou se, por exemplo, numa enciclopédia livre, que nem uma Wikipedia, dois usuários estão ligados se eles contribuíram para o mesmo artigo. Tá? Isso é possível identificar porque cada usuário tem uma identificação comum, né? Uma identificação que está lá explícita para você. Um web crawler, por exemplo, você pode pegar todo esse conteúdo e filtrar. E o que você tem daí é uma rede social. Então, dois usuários vão estar conectados nessa rede se eles contribuíram, por exemplo, para um artigo numa enciclopédia. Né? E aí você tem o contexto semântico. Tudo bem, eles estão conectados, mas em que contexto? Tudo bem, eles contribuíram com um artigo de filosofia, por exemplo. Tá? Baseado nessa rede social, já existem algoritmos, por exemplo, que você consegue identificar os hubs e potenciais autoridades em determinados assuntos, por exemplo, filosofia. Se um usuário contribuiu para vários artigos de filosofia e ele está muito bem referenciado nessa rede social, eu posso entender que esse usuário tem um grande peso de autoridade naquele assunto de filosofia. Então, eu posso indicar para os usuários, recomendar artigos desse usuário. Tá? Então, o sistema de recomendação tira o foco do conteúdo e passa a ter o foco nas pessoas. Tá? Então, analisando o padrão de colaboração dessas pessoas, eu sei se ela é uma pessoa muito ativa num determinado assunto e muito referenciada num determinado assunto. Então, o objetivo então, seria, por exemplo, no caso do Wikipedia, um exemplo de aplicação, né? Recomendação de artigos de alta qualidade. Tá? Um outro caso, por exemplo, que eu citei no artigo, poderia ser um exemplo de aplicação disso, é um fórum de discussão de problemas, por exemplo, principalmente distribuições livres, os fóruns são muito acessados, porque as pessoas têm muitos problemas e vão buscar soluções para esses problemas, mas é muito complicado achar uma boa solução no meio daquele monte de mensagens que tem no fórum. Né? E é muito difícil também, às vezes, você elaborar a pergunta usando palavra-chave. Então, muitas vezes você não sabe o que, você sabe o que você quer, mas você não sabe como descrever. Né? E muitas vezes você descreve e vê que a forma como você descreveu não estava muito boa, porque os resultados vieram péssimos. Então, o sistema de recomendação nesse caso seria muito bom, identificando também esses usuários que são hubs em determinados assuntos, né? São usuários que participam muito em soluções, né? Porque nesses fóruns de discussão, as soluções que são boas são marcadas como soluções boas. Né? Então, usuários que participaram na confecção dessas soluções muito boas provavelmente são autoridades naquele assunto específico. Então, é a ideia de unificar estrutura, ou seja, redes sociais e semântica. Né? Mas redes sociais não no sentido do Orkut, que é explícita, uma rede social explícita. Você vai lá e você se afilia com determinados usuários. Nesse caso, são redes sociais implícitas, ou seja, as pessoas nem sabem que elas estão numa rede social, mas elas estão. Então, para trabalho futuro, a gente vai desenvolver um web crawler para minerar esses dados em alguma dessas ferramentas, provavelmente, e fazer um estudo estrutural, estrutura e semântica para recomendação de conteúdo. E aí fazer um estudo empírico para validar essas recomendações. Tá?